Tchulin, vai chegando o fim do ano, né? E eu começo a ficar empolgado de montar a lista de coisas que eu quero conquistar no ano seguinte e tal. E daí, no ano passado, eu fui fazer isso. E eu tinha visto alguém falar que assim, cara, monta sua lista. Não tem problema se você colocar uma coisa super grande. E daí você não conquistar, mas pelo menos tá ali pra você... fica vendo aquilo ali com uma certa frequência para deixar registrado e tal. Resultado, fiz uma lista de 9 coisas, não cumpri nem uma. Eu cheguei agora e fui revisar. Foi muito triste.
Sério? Nada, Bruno?
Absolutamente nada.
Mas assim,
nada.
Nem perto, tipo assim, ah, fazer não sei o quê. Fiz 2 dias.
Ah, não, é porque eu realmente fui fora da casinha, assim. Eu fico fora da casinha. Eu realmente não fui muito realista, eu acho, na hora de montar a minha lista. Então, óbvio.
Delusional.
É, eu acho que eu segui... no caminho dessas coisas, mas é um caminho que em um ano não teria conseguido chegar.
Tá.
Então, foi até um tema de terapia, assim, de eu falar... Eu acho que isso me afetou um pouco, ver que eu não cumpri nada da minha lista. E daí a minha terapeuta até falou isso, tipo, mas... Porque algumas coisas até pensei, então ano que vem eu vou fazer diferente. Eu vou focar nessa outra coisa pra poder chegar lá onde eu quero e tal. E daí ela falou sobre isso, de recalcular a rota. Porque não é como se eu não tivesse numa rota nesse ano, onde eu não consegui chegar onde eu queria. Eu já estava numa rota, eu estou percorrendo uma rota e agora eu posso recalcular pra outra. Só que o que eu falei pra ela é que a minha sensação... não era de que eu estava numa rota e mudei. Era de que, sei lá, o meu Waze estava desconectado da internet. E eu estava só andando sem rota nenhuma. E daí, o meu recalcular rota não seria só mudar de rota. Seria, bom, agora eu entrei numa rota, sabe? O que não é verdade. É óbvio que eu estava numa rota e que eu estava conquistando coisinhas, mas...
Tenho duas coisas para falar sobre isso. Três. A primeira é, você revisitou essa lista ao longo do ano?
Revisitei algumas vezes, várias vezes.
Várias vezes,
mesmo assim, nada aconteceu.
Tá.
Aí agora a gente consegue ouvir os carros melhor, né?
Uhum. Então,
eu revisitei essa lista várias vezes e, de fato, eu acho que eu entrei no caminho de realizar elas. Só que não chegou lá, nenhuma delas.
Entendi.
Mas eu de fato tava no caminho do que eu me propus.
Eu fiz uma lista que acho que tinha umas 20 coisas. Realizei muitas delas. Outras eu passei assim, longíssimo. E eu tinha deixado um recado pra mim na lista, que é não perca o foco. A gente, Carol, a gente precisa disso. Teve algumas coisas que eu dei uma... ai, Carol do passado, você não entende nada, sabe? Revisitei essa lista várias vezes, mas eu tava em alguns momentos de convencimento. Não, vai, faz isso aqui, sim, vai sim. Não liga pra Carol do passado, não, vai sim. Então, teve isso. A segunda coisa que eu ia perguntar sobre a sua lista é se você já fez, em alguma oportunidade, uma lista... das coisas que você realizou no ano que não estavam na sua lista de coisas pra realizar do ano.
Não fiz.
Isso
eu acho.
Isso é bem importante.
Vou fazer
isso pode dar outra perspectiva pra você.
Uhum.
Do tipo, tá, não fiz essas coisas dessa rota, mas olha aqui essa rua de terra esburacada a qual eu passei. E aí você vai colocar coisas que você fez que nem você imaginava, por exemplo. Lá em dezembro, você não sabia que você ia assinar 38 revistas, que ia virar um negócio que você gosta mesmo, que você ia ser o doidinho do Bullet Journal.
Eu ia comprar 50 cadernos vazios.
Entendeu? Então, acho que tem coisas aí pra olhar e falar, sei lá. E aí, acho que entrar num lugar de, tipo, quem eu gostaria de ser, com quem realmente eu sou. E aí, poder alinhar... pra próxima lista umas coisas mais... E 9 coisas eu acho pouco também. Tem que pôr 20 coisas. Pô, coloca coisa pequena também.
Eu chego nesse próximo ano, assim, numa lista que eu quero redigir do próximo ano, pensando que eu quero ser um pouco mais realista, de colocar tarefas que... metas que sejam um pouco mais fáceis de cumprir. Ah, e às vezes ser delusional mesmo em algumas outras.
Não, acho que coisa tem que ser mesmo.
Porque às vezes a gente só recicla ela pro próximo ano, porque a gente tá no caminho dela, mas... Ou então, uma coisa que é interessante também, é colocar a meta grandona e as submetas que talvez sejam as que você realmente vai conseguir cumprir. Tipo assim, a minha meta grandona é ter 1 milhão de reais. Mas daí a meta pequena é, tipo, conseguir juntar tanto e parar de ganhar... Parar de gastar dinheiro e, sabe...
Sei, eu acho que...
Porque eu sei a meta maior que eu tô indo, mas
e eu acho que
esse ano não vai
tem
dar.
Que a gente tem que trabalhar pela nossa saúde mental. E aí tem um truque. Truque da saúde mental pra vocês. Truque da saúde mental. Se você coloca metas do dia a dia mesmo, que são pequenas, e que você sabe que você vai dar conta de fazer, mas você listou e nananã, você falou pro seu cérebro, ei, eu consegui essas aqui, hein? E aí você já fica mais feliz.
É.
Se você só coloca coisas muito difíceis, você vai se sentir um fracasso. Porque você não você não deu pro seu cérebro nenhum negócio assim, ó, o biscoito aqui, ó.
Ah, tá.
Entendeu?
É porque essa coisa é legal de riscar também, né? De dar esse prazer.
É.
Mas eu tenho a minha lista, que é uma listona geral, assim, de 100 coisas, sei lá, que eu quero fazer. E que ela... perdura ano após ano, porque são coisas maiores. E essa lista, eu tenho muito prazer de já ter riscado várias coisas dela.
Entendeu?
E são coisas grandes, são coisas importantes e que, putz, consegui várias coisas.
Então, tem coisa que a gente tem que fazer isso pela gente, assim, pelo... Porque aí também, igual você tava falando, ter os sub-objetivos ali, ele é bom também pra gente... olhar para um processo de jornada.
É.
Tipo assim, amor, você não vai fazer 2 milhões esse ano do nada. Uhum. Você vai ter que abrir mão de coisa, vai ter que ter objetivos, nananana. Então, eu acho que vale a pena esmiuçar essa lista de coisas. Eu ainda não fiz a minha. Pro próximo ano, eu quero fazer bem mais detalhada, porque agora eu tenho alguns objetivos bem mais...
Também.
Né? Por exemplo, eu levei... No outro apartamento, eu lembro porque eu comemorei com o Valentim. E eu sou da comemoração, eu comemoro qualquer coisa. Quando eu consegui arrumar exatamente todos os cômodos da casa, sem ter mais nada, eu falei, já que levei 3 anos e 4 meses, sei lá. Se eu tivesse colocado na lista arrumar a casa nesse ano, eu ia estar triste. Mas era tipo assim, fazer o quarto do Valentim sob medida. Comprar uma cama king size pra dormir confortável com 3 gatos e uma criança que parece uma estrela do mar. Então, eu acho que dá pra gente dar uma flexibilizada e tal. Não deixar de ter objetivos, não tipo, escovar os dentes todos os dias, sabe? Peraí também, seu cérebro não é tão burro assim. Mas pequenas listas de conquistas é importante.
Eu acho que eu vou fazer igual aquele vídeo de tipo, economizar... R$2.000, daí a pessoa risca os 3 zeros, check.
R$2. Então, mas eu acho que é um... E por que estamos falando de passado?
Ah, por quê? Porque, olha, a gente, há 2 anos, a gente gravou um vídeo. Eu, na verdade, eu nem lembro se eram metas, se a gente estava falando da nossa vida. Mas é muito doido, porque sim, a gente estava num período... pandêmico, que hoje parece um outro universo. E daí, no ano seguinte, comecinho de 2022, se eu não me engano, quando saiu isso, ou finalzinho do ano anterior, a gente ouviu o que a gente falou e atualizou o que estava acontecendo agora. E hoje a gente vai fazer pela terceira vez. Porque a gente tá criando aqui uma máquina do tempo que
Sim.
eu não sei onde a gente vai parar.
Sim. A gente tá igual o caderninho que a gente falou no episódio passado de perguntas e respostas que você vai respondendo por ano a mesma pergunta. Eu acho ótimo. Quantos podcasts estão fazendo isso? Nenhum, porque eles nem duram. Então, vamos fazer? Bora? Bora, dá o play,
tá,
DJ.
Vamos ouvir o primeiro.
Agora que eu tô encontrando gente, tô saindo mais...
Saindo da caverna?
Voltou a ter essas coisas, esses momentos de valer a pena e tal. E eu nem fiz nada de doida, tipo, fui tomar um drink. Caramba, minha vida tá muito valendo a pena, porque depois de 2 anos, né?
Quem te viu, quem te vê. Agora...
Olha...
Tá estranho, meu Deus, ouvi duas pessoas...
Nossa, muita coisa mudou na minha vida agora pensando, porque... Ai, não sei se eu falo. É, mas... Ah, mas eu tava sozinho, assim, solteiro.
Tava soltinho, né? Tava soltinho.
E daí, conheci pessoas... Não vou dizer mais nada além disso. Só que foi esse momento onde eu vim de muita solidão e tava começando final de 2021, né? Tava começando a sair de novo. E que doido. Hoje eu tô saindo bastante aí.
Eu já vi bem doidinho.
Nossa. Não, primeiro assim, que a gente precisa dizer pra vocês que precisa ouvir isso com muita atenção, porque a gente falou às vezes por cima, e daí não dá pra saber quando é a gente falando, quando isso. É o áudio do passado.
A gente só vai falar depois que os áudios acabarem.
É, a gente
acabarem.
Vai tentar fazer dessa forma.
Tá, e o brilhinho entre uma e outra é a passagem de tempo.
É a passagem de tempo. Olha, eu acho que agora fazendo essa... Eu nem lembro mais do período pandêmico, honestamente. É meio essa questão, né, de a gente vai sair mudado. Agora, pra mim, já voltou ao normal. Não me mudou nada, como se nada tivesse acontecido. E, de fato, estou num relacionamento até hoje, no mesmo, inclusive. É esse mesmo. Eu, na verdade, só tive um relacionamento, então não
eu
tem...
Eu tava tentando entender o que tava tentando fazer, mas beleza.
Cara, e daí é isso. Eu acho que a minha vida nesse ano mudou muito também, porque eu falei, né, ai, tô saindo muito... Tô saindo nada agora. Tô só em casa com a minha cachorra e, putz, tô indo no teatro... Tô indo... Fui no Rock the Mountain, no festival. Então, tô fazendo umas coisas realmente muito mais caseiras que eu acho que, naquela época, eu ainda não tava com a cabeça disso, assim. Ou de aceitar que eu chegaria nesse lugar na minha vida de ser uma pessoa... Não que é mais caseira, porque eu acho que, no fundo, eu sempre fui. Mas de que aceita que é mais caseiro do que essa pessoa doidinha. Eu acho que eu tô preparado pra começar a tentar fazer mais, ter mais experiências, assim. Eu gostaria de estar bebendo um pouco mais, por exemplo. Eu não tô... Quase não tô bebendo.
Você me chamou pra gente sair. Eu tava com o Valentim, eu acho, não era?
É.
A gente tem que ir mesmo.
Então, vamos ver o próximo.
Pra mim, teve uma coisa que foi totalmente... Uou! É que eu voltei a dirigir depois de 10 anos.
Uhum.
Então, isso pra mim foi extremamente importante e significativo. E,
então, é 2021.
E me fez ter essa sensação de, ai, estou vivendo. E muito por causa da pandemia mesmo, né? Porque eu queria ter a liberdade de pegar um carro e ir até um lugar. Não ter que pedir um aplicativo. Sim. Ou pedir pra alguém e tal. É, o transporte público, quem puder evitar, que evite. Já pra não sobrecarregar quem só tem essa opção, sabe? Então, eu voltei a dirigir, eu descobri que eu sei dirigir, sabe? Perfeito? Não. Bati? Também. Levei multa? Acontece. Mas eu peguei
levei
carro.
Multa, prefiro não falar.
Eu acho assim, que se o Detran libera 40 pontos, é porque ele sabe que a gente vai fazer algumas coisas, entendeu? Às vezes a gente não enfim, às vezes a gente só não tá acostumado.
Meu Deus!
Libera 40
meu
pontos.
Deus! Pelo amor de Deus, sabe? Olha, esse ano eu fiz trabalhos com aluguel de carro. Uhum. Estou dirigindo, que é uma beleza.
Nunca mais bateu,
nunca,
né?
Nunca mais bati. Daquele nível, não bati mais. Eu dei umas raladas no carro, porque eu tava com um carro muito grande. Mas eu tenho dirigido nos últimos 6 meses... um HB20, me adaptei super, tô muito motorista, me sinto muito segura dirigindo. Nossa, realmente foi uma realização e continua se confirmando como realização pra mim, de verdade, assim. o dirigir, a autonomia. Eu não peguei estrada ainda pra sair do estado. Uhum. Então, isso daí fica pro desafio.
Você tá dirigindo com muita frequência? Porque eu agora marquei minhas aulas.
Quase que diariamente.
É?
Porque eu vou pra faculdade 3 vezes na semana de carro. Venho gravar. Venho gravar de carro, vou gravar outro podcast de carro, fazer as coisas com o Valentim de carro. Eu uso quase que diariamente de verdade. E vai ficando tão automático que às vezes eu entro no carro e falo assim, meu Deus, eu ficava tão tensa pra fazer isso, agora é tão eu, sabe? Sou tão motorista.
O Dominique Toretto.
Exatamente, sim. Já tenho pensado em agora comprar um carro, comprar algum outro que se eu tivesse, sei lá, garagem, eu ia querer já um carro antigo, que é meu sonho, sabe? Então.
Olha,
olha só.
Viu, Bruno?
Cara,
viu, Bruno?
Como que é a vida?
Este ano eu não tomei uma multa. Então, desse período do ano passado até agora, eu não tenho nenhuma multa. Eu posso provar. Nunca mais bati ou arranhei o carro, os alugados HB20. E comprei meu carro zero. Tirando zero da concessionária, com a placa final, com o meu número da sorte, que era meu sonho fazer isso. O carro estaciona sozinho, tem carregamento por indução, já dei carona pro Bruno no dia de chuva.
Já.
E peguei estrada. Acabei de pegar a estrada de ida e volta pra Ubatuba, que é uma estrada dificílima, tá? Fui pela Tamoios, mas quando chega na serra, é uma serra difícil. E fui com o Valentim no carro, meus amigos no carro. E eu tô assim, cara, é uma realização gigantesca. E não só isso. Fiz publicidade pra marca de carro e pra seguro de carro.
Não, é chocante ouvir isso, porque começa lá você falando, ah, eu comecei a pegar o carro de novo. E daí no segundo você fala, ah, eu queria pegar a estrada, eu queria ter o meu carro. E daí agora, tipo, você fez essas coisas. Então, de fato, assim, a gente vê esses pulinhos de evolução que a gente vai dando.
3 anos.
Uhum.
3 anos, precisou.
E eu também falei ali que assim, agora eu vou marcar minhas aulas. Eu tenho a minha carteira já, de motorista. Eu já passei num negócio. Uma vez não deu certo. Mas na segunda eu consegui. Agora, vou deixar aqui, já pro eu do ano que vem, que assim, eu quero começar a dirigir. Eu vou fazer igual você agora, eu vou jogar pro universo.
É isso.
Pra no ano que vem olha, tô andando bem, no outro ter que comprar um carro.
É isso. Mas muito isso. Legal, né, ver.
Muito legal.
Tô muito orgulhosa. Isso é uma coisa que eu parei pra pensar e dentro desses momentos de contentamento e tal, tal, tal. Eu gravei uma publicidade agora essa semana pro negócio de seguro. Já deve ter ido ao ar, sei lá. E aí eu... Cara, eu fiquei muito feliz a hora que eu cheguei sozinha em casa, assim. Falei, nossa, eu tô vindo de um trabalho que eu ainda ganhei dinheiro pra falar de carro, de seguro.
É.
Caramba, o negócio que era a coisa que mais me apavorava, que eu me sentia, assim, um verme de não saber dirigir. E eu sempre olhava as mulheres dirigindo e ficava assim, uau, mulheres no volante. Nossa, isso aqui é muito, tipo, mãe indo levar e buscar o filho na escola. E levou tempo, muitos dias de medo, bastante medo. Às vezes eu tava com ansiedade atacada. Teve um dia que eu tava indo pra faculdade, e eu tava com ansiedade. Nossa, tava muito descontrolada. Nesse último ano eu tive muita crise de ansiedade. Foi bem difícil lidar com a ansiedade. E aí eu tava, entrei numa crise indo pra aula, porque eu já estava atrasada. E aí tava um trânsito terrível. E eu comecei a ter uma crise, e aí no meio do caminho eu entrei num posto, parei um pouco e voltei pra casa, desliguei o carro e deitei lá na cama. Então eu tive momentos de altos e baixos, assim.
Uhum.
Quando comecei a procurar o carro pra comprar, eu queria comprar um usado no começo. E eu me senti muito mal, assim, porque eu não manjo de carro nesse nível de sair pra procurar. Não tinha tempo pra fazer isso, não tinha um pai, um tio, um vô, essa figura masculina nas famílias do cara que te ajuda com o carro. Me senti um lixo, assim, me senti mal. Falei, quer saber? Foda-se, vou comprar um carro zero, que eu não preciso de ninguém pra consultar mesmo, não sei o quê. Ouvi de várias pessoas, ai, mas você já vai começar com zero. Ai, mas você tem que ter um carro pra bater, tem que ter... Vai se fuder, que carro pra
já
bater?
Já bateu os alugados, já...
Exatamente,
aí.
Sabe? Eu falei, não, quero comprar... Ai, mas tá muito caro comprar o zero... foda-se, o dinheiro é meu, vou fazer o que eu bem entender, o que eu quiser, e pronto, acabou, sabe? Então, eu sinto que eu superei várias coisas nesse processo, assim. Então, tô muito orgulhosa de mim.
Parabéns.
Esse ano, eu até coloquei aqui, achei engraçado, porque, né, eu coloquei uma dos recaps do que eu fiz esse ano, foi ter usado a piscina do prédio. Que é muito triste, né? Que, tipo, isso foi uma coisa que marcou o meu ano. É que eu nunca tinha ido na piscina, daí eu comecei a ir. Que eu não sei nadar, daí, tipo, eu tô vendo...
Eu sou muito tóxica!
Aprendi a nadar.
Eu achei engraçado porque eu nunca mais fui na piscina.
Tá? Não?
Não. Eu achei que a fase nadador ia vir aí. Não veio. Mas, olha, vou falar que realmente foi muito importante pra mim esse momento da piscina. E que eu peguei um pouquinho de sol também nessa época. Tá me vindo essa memória.
Sim.
Mas nunca mais fiz isso. É porque também, depois que eu fiz a cirurgia do transplante de cabelo, é bom não ir na piscina pra não pegar as bactérias na cabeça.
Sim, sim.
E daí nunca mais fui. Mas foi engraçado, né? A vida marca a gente em alguns momentos. Esse realmente foi interessante.
Eu tenho uma memória boa de ter ido na piscina. Não entendi a risada da Tilin, não.
Por quê? Foi na mesma época que eu estava muito feliz de ir na piscina e de ter ido tomar do sol no Minhocão. Eu lembro muito disso.
Ah, é verdade. Olha, nunca mais fui no Minhocão. Nunca mais fui na piscina. Mudei para um apartamento novo agora, que também tem piscina. É uma piscina externa agora, dias de muito calor. Não fui na piscina. Um adendo. Eu tava indo muito na minha banheira, não tô mais usando a minha banheira também.
Contra a água, aqui ó.
Banho mesmo, só no sábado. Não, mas é isso. Esse momento é porque era um momento de pandemia, né? Então era uma coisa que eu saía pra ir na piscina, assim, do prédio.
E era uma grande vitória, né?
É. Acho que era só isso, assim, foi isso. É, pode ir pro próximo.
Eu acho que os hobbies na vida, eles também vão e voltam, né? Porque eu comecei a ler muito de novo. Ficou até registrado aqui o momento que eu comecei a ler, que foi... Voltei a ler bastante, que foi lá na... Quando eu li o Oscar Wilde, esqueci agora.
Não, você não só leu com você, né? Fez a rapa na Feira do Livro ano passado. Tem toda uma prateleira nova, né, tá trazendo aqui pro... enriquecendo o conteúdo do Eu Que Luther, né? Trazendo sobre os livros.
Li Os Miseráveis, que foi um grande... Levei 2 meses para ler. E daí, tinha até colocado como meta, que eu queria ler 12 livros no ano passado. Eu li mais de 23.
Caramba! Ó, não, ó.
Dobro.
Momento aqui.
Nossa, é verdade. Quanto será que eu li esse ano? Vou tentar entrar aqui pra ver. Mas posso dizer que continuei lendo bastante. Tô lendo agora Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Que é um negócio que tá demorando muito, porque também é um livro que tem 2 partes, é gigantesco. Eu falei que eu tinha lido quantos ano passado?
23.
Ah. Até agora, li 25.
Quê?
Mas a gente tá gravando isso aqui, ainda tem mais um mêsinho pro fim do
Caramba,
ano.
Caramba, você leu assim, eu tô impressionada, porque assim, uma pessoa que não tá solteira e tá lendo tanto, hein? Eu acho que ano que vem, eu vou namorar de novo. Que é pra ver se eu pego mais firme numas coisas, entendeu? Esse meu ano de solteirona, eu bagunçei. Você
acha que você perde mais tempo sendo solteira?
Totalmente. Nossa, eu estou falando pra todas as minhas amigas. Acabou. Ano que vem, depois do carnaval, logicamente. Mas assim, é dinheiro, é bebida, é ter que se arrumar pra date. É ter que sempre comer aquelas primeiras conversas que é um terror. É o sexo que os primeiros também, né? Não é aquela coisa. Eu tô exausta. Não li um livro inteiro. Não, li esse aqui, mas assim, porra, sabe?
Sim.
Né? Chega.
É porque eu tenho a experiência de a vida toda estar solteiro.
Sim.
E daí, pra mim, era assim, todo o tempo pra mim, tal, Só que eu fiquei muito me questionando se, né, estando num relacionamento, se as coisas não iam de fato estar mais estáveis pra eu poder fazer outras coisas.
Sim.
Meio que tá. Eu acho que tá assim. Tipo...
Não, eu não concordo mais.
Não?
É,
quantos primeiro, quantos livros você leu
nossa,
esse ano?
Muita coisa nesse trecho aí.
É.
Esse ano, eu li 13 livros. Ano passado foi 25, tá diminuindo. Vou chegar a ler nada. Mas é que eu li livros grandes esse ano. Eu li Shakespeare, li Macbeth, Sonho de uma Noite de Verão. Esses não são grandes, são peças, né? Mas eu li o Conde...
Gente, não são grandes, são péssimos.
São peças. Mas eu li o Conde de Monte Cristo, que é um livrão de 1000 e poucas páginas. Li a biografia da Lina Bobardi também, que foi a quem projetou
foi legal?
MASP. Só que tem muita coisa... Técnica não, mas muita informação que eu nem sei replicar de novo,
entendi,
de tão específica. Li a biografia da Britney Spears. Então, assim, eu continuo lendo bastante. Eu tô lendo bastante no Kindle, assim. Tinha feito a rapa na livraria, que eu falei lá no começo. E, de fato, esses livros, putz, não tô lendo mais tanto livro físico. Então, eles estão lá, mas um dia eu vou... ler tudo que tá lá e Deus no comando. Mas daí a gente... Esse assunto foi se desdobrando. Chegou no namoro e eu falei sobre isso de achar que, às vezes, o namoro, ele traz uma estabilidade na sua vida, que você tem mais tempo pra trabalho, pra fazer hobbies, pra fazer o quê. Hoje eu não acho mais, assim. Eu acho um pouco que de fato, o relacionamento... ele consome um tempo que seria só seu pra fazer só as suas coisas. Eu acho que talvez hoje, com um pouco mais de experiência em relacionamento, eu sei que é assim. Antes eu não sabia.
Uhum.
De que você realmente tem que dividir o seu tempo com outra pessoa, assim. Então é o que a pessoa também gosta de fazer. E no geral, sei lá, chegava às vezes um fim de semana e não tinha ninguém do meu lado e não tinha nada pra fazer, assim, que demandasse outra pessoa, e eu ia fazer alguma coisa, até fazer só coisas pra mim, ou então planejar, adorava passar um dia inteiro, assim, planejando as coisas que eu ia fazer, de trabalho mesmo, ou de vida e tal, e é uma coisa que eu fui perdendo ao longo do tempo, acho que é por isso que eu não conquistei nada esse ano.
Então, eu fiquei o ano inteiro solteirona, né?
Uhum.
E eu sempre namorei muito, sou muito namoradeira mesmo. E eu falei para minhas amigas: ano que vem, depois do carnaval, eu vou namorar. E aí não era. E aí tem uma questão disso, que não era sobre a pessoa, era uma coisa que eu queria e pronto, e acabou.
Sim.
Namorei mesmo. Parei de gastar dinheiro em date. Pude focar em outras coisas, viajei bastante, porque era uma pessoa com muita disponibilidade para poder fazer isso, que era algo que, para mim, era algo que eu desejava. E eu acho que namoro, no meu caso, nossa, atrapalha horrores. Não, eu não sou mais produtiva, eu não sou mais focada. Eu solteira realizei muito mais.
Tô
mesmo.
Tô percebendo que eu também. Viu?
É muito mais, então assim, e aí eu tenho vários namoros que eu já cheguei num lugar do mal-estar de, tipo assim, caramba, agora eu já me envolvi demais, já tô namorando sério. Mas tô querendo fazer as outras coisas lá, e aí você meio que não consegue mais sair muito disso. Então, eu tenho uma enorme questão com isso, de tipo, dores e delícias do namoro, sabe? Eu não encontrei ainda qual que é o lugar, e aí às vezes quando tá me consumindo demais, eu acabo terminando mesmo tendo outras coisas que eram boas e tal. E aí quando eu me sinto meio sufocada, assim, dessas coisas, aí eu lembro que por que eu aprendi também a ser solteira.
E ano que vem tu tá com que pretensão, assim, que você tinha falado assim, eu quero namorar, não sei o que, e agora?
Ano que vem eu não quero namorar. Nossa, eu tenho muita coisa pra realizar, muita mesmo, e que vai exigir de mim, igual, eu fiz muita coisa que exigia de mim, mas eu fiz muita coisa assim, me desdobrando demais pra poder conseguir fazer tudo, aí eu entendi onde que entra, assim, a escala do namoro dentro das minhas prioridades, e não tá nas prioridades. Então, eu tenho muita coisa pra fazer, muitos objetivos e não...
É, pra mim, ano que vem, eu quero encontrar o equilíbrio disso, de conseguir fazer isso num relacionamento. Porque agora eu já tô faz muito tempo, também vai dar trabalho.
É, então, eu... nossa, eu chego nesse lugar que dá muito trabalho, assim, aí eu... É, entendeu? Então, ano que vem eu pretendo, então... Vamos ver quando eu ouvi isso. Não. Pretendo não namorar, quero focar em várias coisas. E tem algumas coisas que são extremamente minhas pra fazer. E que estar numa relação vai me atrapalhar e eu não quero. Outra coisa que eu fiz, assim, né? Que eu considero eu também parte disso. Meu filho completou a primeira série. Então, isso foi, assim, muito simbólico, sabe? Porque começou online, aí depois voltou, foi presencial. Teve um colega com Covid, voltou tudo pra casa. Aí depois voltou presencial. Aí a gente, eu vacinei ali em julho, pra julho, as professoras também. Então, a gente começou a ter uma sensação mais de vida mesmo, né? E aí, quando foi na apresentação atrás da escola, no último dia... da escola, apresentação, e foi apresentação online porque ainda tinham famílias que estavam com as crianças online, tipo, a criança que estava matriculada e a família acabou indo pro interior, sabe? Enfim, então tinha, e a apresentação foi online, e eu estava em Salvador na apresentação online, e aí estava assistindo, e aí foi muito emocionante, eles fizeram um recitalzinho. E aí a professora falou, se algum pai tiver, quiser compartilhar alguma coisa, né, com a gente aqui e tal. E aí eu fui falar pra ela agradecer o ano. E na hora que eu comecei a pensar, tudo que a professora passou, tendo que fazer aula híbrida, tudo que meu filho passou, porque ele tava mais de um ano sem escola presencial, porque a escola dele fechou no meio da pandemia de 2020. Os dias que eu reservava a tarde inteira pra poder ficar com ele, eu fui falar com ela... Eu comecei a chorar, eu não consegui falar. Eu liguei a câmera pra falar e eu fiz assim, eu só queria agradecer. E assim, e já não consegui mais falar, só fiz um obrigada. Porque parece que tinha tanta emoção, sabe, daquele momento assim, caramba, eles se formaram. Não, e assim, é a professora que alfabetizou ele, né? É a alfabetização. Ele está saindo desse ano lendo e escrevendo, do jeito dele, mas tá. Mas enfim, foi assim, extremamente emocionante, assim, pra mim isso. E ter visto o ano acabar, sabe? Que não foi uma apresentação ainda presencial, como é no final de ano de escola. Mas era ali o fim, né? O fim desse ano pra eles, assim. Então foi... Nossa, isso foi muito, muito, muito emocionante pra mim. Foi uma das coisas mais emocionantes, né? E eu tava também curtindo um pouco da minha vida, né? Era uma recompensa também eu estar lá em Salvador com as minhas amigas. Então foi assim... Ai, a pandemia me fez chorona. Eu nem era, agora eu sou chorona.
Ai, eu continuo... Peguei isso de pandemia, fiquei chorona mesmo. Nossa, eu lembro exatamente desse dia da reunião dos professores, que eu tava com um pouquinho de culpa também, né? Porque, tipo, eu tava numa festa em Salvador. Uma festa, uma quebração. Só que aí eu cheguei antes, fiquei na... Era na casa de uma amiga. Fiquei antes no quarto pra dar hora da reunião. Então eu tava assim... Não era, eu lembro que não era meu final de semana com o Valentim, por isso que eu viajei, tipo, não ia atrapalhar a agenda. Mas eu tava, sei lá, num outro mood, né? Tava numa festa em Salvador com as minhas amigas. E aí eu me arrumei toda pra festa, assim e tal. Aí, e tava num ritmo de festa. Ritmo de festa. E aí eu tava toda arrumada. Eu lembro de me olhar assim no espelho, toda arrumada para a festa. E aí entrei no quarto e fiquei esperando a reunião. Aí ali bateu. Aquele tipo. Aquela emoção, assim, caramba, a gente saiu desse ano. Porque imagina, é o ano que a gente não tinha vacina, não tinha previsão de vacina. Foi muito difícil.
Agora a gente nem liga mais pra esse tema, né? Foda-se.
Totalmente um abandono, assim, da gente. O mundo vacinando e a gente sem nenhuma perspectiva de vacina. A gente que tava com criança em casa, tava surtando com isso. Então, caramba, que ano, hein? E fez um ano.
Vacina. Não ouço esse nome há anos.
Olha só, lembro como hoje desse episódio... Então, agora vai fazer 2 anos desse episódio, né? Porque foi o final do ano de 2021, final de 2022 e agora final de 2023. Valentim está na terminando a terceira série. Tem o WhatsApp, conversa com os amigos pelo WhatsApp, conversa pelo jogo. Eu sou secretária para os finais de semana dele com os amigos. Eu tinha muito medo dele, não, dele ficar, tipo assim, traumatizado e não socializar direito. Ele socializa, todo dia ele acorda inventando piada, ele curte ser o menino que faz piada na escola. É, vai ter uma apresentação amanhã presencial na escola, de final de ano.
Nossa.
Então, foram muitas coisas, assim. É, foi muito conturbado. E eu lembro com certa… Dá até pra ouvir na minha fala de 2022, do começo de 2023, enfim. A minha fala que é um pouco amargurada com o que vivemos na pandemia, de não ter a vacina. Porque eu fiquei mesmo, tipo, sentindo a amargura disso. Hoje em dia é uma coisa que passou e tal. É tipo um ex que não foi legal, assim. Ah, tá, foi também. Mas também vivi algumas coisas ali, assim. Então… Pá, o tempo, gente, o tempo, né? O que o tempo faz?
Pois
o tempo é rei mesmo. Porque parecia que era uma coisa que a gente não ia curar, não ia passar. E passou, e aí o tempo foi rei nisso. E tinha Valentim muita... vai entrar na quarta série, cara.
Tinha muita curiosidade, assim, de receio de como iam ser as crianças pandêmicas, né? E hoje qual a avaliação que você faz disso? Você acha que tem alguma diferença nele? Ou...
Ah. Ele lembra bem.
Lembra?
Ele fala, às vezes ele comenta assim: nossa, a gente ficou 2 anos preso em casa. Nossa, lembra quando a gente não sei o quê em casa? Então ele tem umas memórias sobre isso. Por quê? Até porque foi 1/3 da vida dele.
Sim.
Então é muita coisa, né? Então, ele tem essas memórias, eu lembro. E a gente ter se mudado do apartamento que viveu a pandemia fez diferença, sabia? De ter tirado... Sim, a gente tá num apartamento em 2 meses, é tudo muito novo, memórias novas. É, eu falei com ele no carro essa semana, nossa, Valentim, não parece que há 2 meses a gente vinha aqui pra escola andando, né? E ele, nossa, é mesmo que ele tá indo de van, e agora ele tem outros amigos da van, então tem essas coisas assim. Então, acho que fica aí nossa, o tempo é demais mesmo.
É.
Tem que, às vezes as coisas só vão se curar. Só vão entrar em outra perspectiva através do tempo. E criança na pandemia, e hoje ele ser um menino saudável, de 8 anos, na terceira série, com os amigos dele, socializa, faz judô, faz skate e tal. Tipo, passou, sabe? Passou. Uhum.
Eu tenho uma lista com 100 coisas pra fazer na vida.
Você tem seu bucket list.
É, e daí tava lá, tipo, morar 2 meses num país. Só que ainda não rolou, é uma coisa que eu gostaria que acontecesse. Não sei se ainda vai ser esse ano. Não sei. Porque as coisas estão mudando muito rápido, mas espero que se rolar, pode ser que aconteça.
Vou abrir aqui a minha lista. Tem ir a um cruzeiro.
Tá.
Que fui num resort. Quase, mas não aconteceu. Deixa eu ver o que mais. Ai, tinha uma coisa assim. Tava escrito. Me apaixonar.
Oh, olha, você colocou como uma coisa tipo, vou me apaixonar?
Não, é porque eu nunca tinha me deixado me envolver de entrar num relacionamento.
Esse dia foi bonito.
Ah, entendi.
Então, é uma das coisas que eu aspirava, assim, já fazia um tempo que eu pensei, nossa, eu acho que eu tô preparado.
Você leu Bell Hooks esse ano?
Bell Hooks, não.
Tudo sobre o amor?
Não.
Importante ler.
E Regina Navarro Lins.
Porque a Bell Hooks fala muito sobre o amor ser uma ação. O amor é uma ação. O amor não é um sentimento. O amor é...
Uma ação que você escolhe fazer.
Você escolhe e você tem que trabalhar por ela, senão ela não existe.
Sim.
Eu acho isso muito bonito e eu acredito muito nisso, assim. Por exemplo, eu tenho isso muito de exemplo, eu e o Valentim. Não é romântico, é ação o tempo inteiro.
Uhum.
O pensar na escola, o fazer a comida, o levar, o se preocupar, nananana, são atos de amor e que é ação, sabe? Que você faz... Tipo, não tem um dia que você escolhe, não, deixa pra lá.
Uhum.
Você tá tão envolvido naquilo, você simplesmente vai lá e faz. E que isso é uma manifestação do amor. Eu acho isso muito bonito. Então, se propor a fazer, se propor a se apaixonar, se propor a manter uma relação, nananã, são escolhas e são ações. A Bell Hooks, ela estudou o amor. Ela é o objeto de estudo dela do livro. Não é um livro sobre romances. É livro sobre o que é o amor.
E aí?
Olha, gata.
Tivemos um episódio. Começo desse episódio, a gente falou das listas, né?
Então, eu tava vendo aqui a lista. Não, ainda não fui viver 2 meses em outro país. E agora eu tenho uma cachorra. Não vou mais.
Não vai. Simples assim, não vai.
Não vai mais acontecer.
Tá casadão?
E acho que tá tudo bem também. Não, não é mais uma coisa que tô super empolgado em fazer. Só se a minha cachorra for junto. Tem uma coisa aqui que é... Eu coloquei parar de overthinking nas coisas. Que é você pensar demais, né? Tipo, aqueles pensamentos de tipo assim... Ai, mas será que não sei o que, não sei o que... Que ansiedade, no caso. E medicado é uma coisa que eu não sinto que é uma grande questão na minha vida mais. Então, é uma meta que foi cumprida e que, pra mim, também tá boa, dessa lista de 100.
Nossa, sim, porque isso daí é coisa de enlouquecer.
Mas meio que... tirei a carteira de motorista, que também tá aqui marcado. E eu queria muito ir no teatro uma vez a cada 2 meses, pelo menos. Eu tô indo toda semana, praticamente. E daí, tipo, uma coisa também que eu queria, que... Eu adoro e tô fazendo. E depois a gente falou ali um pouco de amor e da Bell Hooks. Eu acho que hoje, por exemplo, no meu relacionamento, eu tô vivendo a fase onde a paixão já foi pelo ralo. Onde, de fato, agora é essa escolha do amor e de diariamente...
Trabalhar!
Fazer isso, assim, né? São 2 anos, então... Eu tava vendo... A gente até falou sobre isso, da coisa de deixar bilhetinho e tal, né? Que eu... às vezes eu me sinto um pouco mal de não ser a pessoa do bilhetinho. Montando o caderninho que eu fiz recentemente de memórias, tem várias páginas só de bilhetinhos e tal que eu recebia. Nunca mais recebi também. Nunca mais veio um bilhetinho nem nada. E hoje em dia é isso. Ainda é super gostoso estar num relacionamento, mas é de fato você constantemente tá tentando resolver a questão de que agora tem uma coisa que incomoda você no outro e que antes tava tudo bem porque você tava apaixonado.
Isso, nossa,
mas agora
sim,
você pensa,
sim.
Tá, e daí? Quem vai mudar? Quem é você ou sou eu?
Exatamente.
Daí eu tô nesse momento, mas tá tudo certo.
Eu continuo acreditando muito nas palavras de Bell Hooks, que amor é construção, amor é trabalho. E aí eu vejo cada vez mais isso sendo feito na minha relação com o Valentim, que é de trabalho. É um amor maternal que é de trabalho. E com as minhas amigas, assim, que já era muito tempo, sempre foi assim. Mas esse ano foi mais um ano que provou muito a importância da construção das relações das minhas amigas. E que é trabalho, entendeu? Várias amigas minhas terminando e tal, terminando o casamento e tal. E que às vezes não precisa falar nada, você só se chama pra jantar na sua casa e é isso. Porque ela não vai fazer a comida hoje e... Aí se distrai meia hora. Isso é trabalho. Uhum. Isso é, não é só tipo... Ai, sair pra beber. Ai, a viagem que marca. Não, mas tipo assim, fazer coisas assim. Ou então só falar... Ah, eu vi uma promoção do negócio que você queria. Peguei aqui pra você. Sei lá. Isso também é construir. Eu tenho uma amiga que é muito boa nisso. A Carol. E eu sempre falo que eu quero aprender a ser amiga como ela, né? Então, tenho aprendido. Aí a gente se conversou esses dias, se viu... Pra fazer umas coisas e tal. E aí, eu acho que essa é uma construção bonita. E, Bruno, a construção desse fazer as coisas pela gente mesmo como um amor. Uhum. Entendeu? As coisas chatas, cara. Marca médico, marca dentista. Ter que fazer algum exercício. Ter que cuidar da alimentação. Se privar de algumas coisas pro sono melhorar, porque vai ajudar. Talvez repensar relações. Se tá indo em lugares que você não tá confortável. Então, acho que esse trabalho do amor... Foi muito bom identificar amor como um trabalho. Porque tirou a romantização e te coloca mais na prática. E aí, eu tenho praticado bastante isso.
Queria voltar a aprender francês. Não rolou. Não deu certo.
Concordo. Concordo. Não voltei ainda, mas... gostaria. Fica aí pro próximo ano.
Não voltei. E de fato, não, acho que não vai mais acontecer tão cedo.
Era uma coisa que você tinha com. Porque você viajou, né?
Pois é que assim, eu tenho a vontade, mas assim, ah, não tô trabalhando mais para isso agora, não tá na minha coisa. Eu acho que eu gostaria até, talvez, mais de aprender espanhol agora, porque pode ser interessante para minha carreira e tal. Mas, ah, tá aí, tá muito lá atrás na lista de tarefas que eu quero fazer.
Eu acho que assim, a gente tá se conhecendo. A gente ainda não é melhor amigo.
Continua.
Mas acho que a gente tá se conhecendo aí. Acho que nesse ano, cara, vai super rolar. Também não tem algo a mais.
Tá, a gente tá falando sobre a nossa amizade, né? A gente virou melhor amigo?
Não.
Não, né?
Melhor amigo, não. Não, é assim, primeira coisa. A gente já tem que se encontrar pra gravar. E a gente já conversa.
E a gente passa muito tempo conversando.
E a gente já conversa. A Jéssica, que eu gravo outro podcast, é a mesma coisa.
Uhum.
A gente é amiga há mais de uma década. E a gente não se encontra mais fora do podcast, porque a gente se gasta no podcast.
Sim.
Você fala, 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 fala. Obviamente, a gente tem uma relação muito melhor agora. A gente troca mais coisa, nanana, se conhece melhor. Quando o Rafa veio aqui, a gente provou que se conhece, entendeu? Mas a gente não virou melhores amigos. Eu acho que tá ótimo também, porque assim, melhor amigo é muita atenção. Imagina aí, a gente tem uma discussão e no outro dia tem que vir gravar.
Sensata.
Mas acho que foi amigos. Interessante. A gente começou sem se conhecer, a gente só acho que se sabia quem se era.
É verdade.
Assim, e foi construindo uma coisa legal. Mas acho que a gente se deu bem desde o começo também.
Bruno, nós nos amamos, nós construímos o amor.
A gente construiu.
Que é ação. Entendeu?
Oh.
É ação.
É. Agora a gente não tem mais nem a desculpa de um patrocinador pra manter a gente trabalhando no podcast. A gente tá aqui porque a gente quer, que a gente se propõe. E eu acredito também em relações como é a nossa mesmo. A gente faz um trabalho juntos, a gente se gosta. Fico vendo coisa de macaco, mando pra você.
Agora a gente tá morando perto. Nunca se viu.
Mas assim, não vi... Ninguém, na verdade, nesses 2 meses. Só as minhas amigas que, tipo, moram muito perto, que aí eu fui...
Só as minhas amigas.
É que tava falando de amigas, não de amigos.
Chato,
Tá, eu fui 2 vezes na casa de uma amiga, com mais um monte de gente. E uma veio jantar em casa porque tava mal. E a outra, voltando da casa da amiga, passamos na minha casa pra conhecer. Foi tudo, porque também tem outra coisa. Tomei um golpe do destino esse ano... Que o pai do Valentim foi morar na praia. Eu tô passando a semana inteira com o Valentim. Então não dá pra eu ficar chamando gente na minha casa no meio da semana. Porque atrapalha a rotina da parada. Final de semana, quero fazer outras coisas. Como não estar no bairro, entendeu?
Uhum.
Então é isso. Acho que pra mim, você é meu amigo. Se alguém falar assim, o que, que o Bruno é seu? Eu falo assim, é meu amigo e meu parceiro de trabalho. E é isso aí. Pra mim, tá assim, ó. Ótimo, você está num lugar muito especial. E aí, não, a gente não pode mais falar que a gente tá aqui só pelo dinheiro, porque nem tem.
Uhum.
Agora a gente tem que pagar.
Sim.
Então, acho que é isso. Tô confortável, assim.
Eu também.
E eu imagino o Eu Que Lute um projeto que eu faço a longo prazo, assim, da gente ficar fazendo coisas, grava, isso é isso aí.
Pra mim é super gostoso, assim, é uma coisa que eu chego aqui e me sinto bem em fazer. E eu acho que a gente chega em lugares de conversas, de coisas muito aleatórias, mas que vai pra um lugar profundo, assim. E eu não tenho oportunidade de fazer isso em outros lugares, por exemplo.
E teve uma menina que eu postei esses dias no Twitter uns episódios que eu esqueço de postar. Uma menina falou assim, este é o meu projeto favorito da Tulin. Gosto dos outros, mas esse é muito bom. Eu achei muito legal.
Uhum.
Aí teve uma menina que falou assim, como vocês nunca estão no topo dos mais ouvidos do Spotify? Tô muito feliz de fazer isso daqui. Acho que não ter o negócio de ser pelo dinheiro é um negócio que eu tinha falado aqui, que eu queria muito fazer coisas que fossem coisas minhas, coisas que eu faço, que eu falo. Que não é só quando vem o dinheiro, é muito bom, é um reconhecimento. Mas há um reconhecimento por outro lado. Tipo, você faz isso, não necessariamente o dinheiro vem nisso. Ele vem em outras coisas, porque você produz conteúdo, porque estão vendo sua imagem, estão vendo você capaz de fazer essas coisas, né? Então, eu acho que a minha amizade com o Bruno, ela está estabelecida. Ela não tá em, será que vamos ser amigos? Ah, não vai falar.
Já falei.
O mesmo.
Oi?
O mesmo. Nenhum, ai, é verdade.
É verdade.
Ah, tá. Eita, que o ouvinte vai ficar feliz que passou de 40 minutos.
Estudar, mas eu não quero estudar só psicologia. Talvez eu nem volte esse ano, de fato. Pra retomar meu curso. Olha que loucura, olha que diferença, né?
Porque eu também queria voltar. Porque assim, se eu tiver que voltar, vou ter que voltar presencial. Eu também não tô na vontade de dar presencial com máscara e tal. E eu não tenho... Não tenho data pra terminar essa faculdade, né? Então eu parei de me colocar pressão nisso também, sabe? Tipo assim... Sim. Eu não dependo dessa faculdade para o meu trabalho.
Olha, e não é que voltou?
Então, o que me impedia de voltar no presencial era... Eu tava tão de saco cheio de usar máscara, e eu usei tanto máscara, e as coisas ainda estavam voltando, e era aquele momento que eu falei assim, cara, eu quero fazer essa faculdade com gosto, quero ir lá aprender, quero estar vivendo o espaço acadêmico.
Lambei corrimão.
E o primeiro semestre eu não voltei, por causa do uso da máscara. Que eu tava assim, não tô afim. E aí, preocupada, tipo, volta um pouco presencial. Não estamos seguros. Aí, eu não queria mesmo mais ver uma aula da faculdade online. E aí, quando deu o julho, que já tava todo mundo mais... Ninguém mais ligava pra máscara. Aí, foi quando eu voltei. E estou finalizando o 8º semestre. Esse ano, fiz meu primeiro atendimento. Como psicóloga, fazendo acolhimento para clínica, finalizando trabalhos. E aí, ano que vem, é só estágio e TCC.
Sim.
E acabou esse inferno.
Na verdade, não acabou, porque eu tenho duas matérias, porque eles fizeram uma readequação de currículo, porque eu vim de uma outra faculdade, entrei no sexto, fiz 2 semestres, depois fiz 2, e agora eu estou... Hoje é dia 24. Hoje é dia 24. Dia 28, eu apresento meu TCC para a banca. Então, eu tenho um TCC feito, vou apresentá-lo. Fiz um ano inteiro de atendimento na clínica, o que me enriqueceu enquanto pessoa de um jeito, assim, extraordinário. Então, não vou me formar ainda. Eu tenho que fazer essas duas matérias. Além disso, estou processando a faculdade por cobrança indevida. Então, tá um rolo. Não recomendo para ninguém. E tô muito feliz. Eu achei, desde que eu entrei na faculdade pela primeira vez, há 38 anos, eu nunca quis clinicar. Achava que não era pra mim, que eu tinha que ser pesquisadora, fazer outras coisas. Depois de um ano e meio fazendo isso, né, foi desde a metade de 2022, 2023 inteiro, fazendo os estágios e tal, tô muito encantada pela clínica e por ver... o meu trabalho resultar em coisa positiva na vida de uma pessoa, usando técnicas e tal. Só de ter um momento do acolhimento e um momento de escuta, eu descobri que eu sou boa pra escuta, e descobri que eu ter continuado essa faculdade depois de ter vivido tanta coisa. O próprio trabalho em podcast, que enfim, já vou pro 7º ano, e tem essa coisa de troca com as pessoas, de você ter que ouvir, e você ter que, né, tipo, sempre teve nos podcasts que eu fiz, que as pessoas mandarem coisa pra você falar, e você ouvir, e você expandir, assim, o tamanho que é o seu universo. Nosso universo sem isso é muito pequeno, sabe?
Há um ano você tá com a mesma pessoa?
Não.
Mas muda sempre ou não?
Muda. São 12 encontros.
Ah, legal.
Porque tem um problema pontual para ser resolvido e nananana, dentro da técnica da análise do comportamento e das TCC também, esse é um número que dá para você resolver, sim, a principal demanda que chegou. E consegui, tenho conseguido, eu tô muito orgulhosa, assim, sabe? Então, tá sendo muito legal. E eu penso agora em direcionar minha carreira com conteúdo, pensando como eu posso começar a conectar mais as duas coisas, porque eu gostei da psicologia. Comecei a gostar bastante. Eu percebo como a minha escuta no podcast tá diferente, a minha fala tá diferente. Porque são coisas que não tem como não me atravessar.
Sim.
Esse pensamento, entendeu? A análise, a profundidade das coisas, o ouvir um pouco mais. O também ter pegado muito firme no meu tratamento esse ano. Pra ansiedade, que é um problemão. Ter me cuidado de fato. Então, eu tô... Nossa, tô saindo desse semestre, assim. Vou ter que fazer essas duas outras matérias, vai ser meio chato. Mas tô saindo muito confiante, que eu dei um passo muito importante lá na pandemia. Que foi, volte a estudar, e eu voltei.
Sabe que eu tô super empolgado em estudar mais ano que vem? Eu quero estudar mais roteiro agora, de novo. Tive uma fase que eu estudei bastante roteiro. Esse ano fiz mais de atuação, e ano que vem eu quero voltar com um roteiro. Que tem, enfim, 1 milhão de cursos livres. E meio que é essa formação que precisa pra trabalhar com isso. E daí tô empolgado, assim. É que eu tô empolgado em anotar coisa nos meus cadernos.
Sim. Então, eu quero terminar a faculdade de psicologia, né? Terminar esse curso no ano que vem. Precisa ver se vai abrir as matérias. Então, tem várias questões, mas preciso terminar. E eu queria muito fazer uma especialização, uma pós, um curso de neuropsicologia. Que é o que eu me interesso demais, assim. Entender a parte bem científica do comportamento, de como o seu cérebro cria essas coisas malucas da repetição e tal. É, eu descobri na clínica que a gente não tem muita novidade enquanto ser humano. Você meio que é um modelo de como a gente se comporta. Eu quero aprofundar e entender esse modelo do comportamento humano. Tô muito feliz, assim, com essa parte, assim, acadêmica de... Nossa, eu gosto de estudar, eu quero estudar. E eu me comprometi a estudar enquanto o Valentim estiver na escola. Então, assim, eu tenho mais 10 anos de estudo, pelo menos.
Eu com uma mão em 2021, outra em 2022 e um pé...
Em 2024? 24. Nossa!
Que a gente chega ao fim de mais um episódio. Feliz... O que que foi isso?
Meu
o
anel.
É...
Pra deixar aí, tô de olho nele, caríssimo.
É que a gente olha pro passado, né? Como a gente fez nesse episódio, pra analisar o caminho que nos trouxe aqui. Mas muito felizes e empolgados pro futuro. Espero que vocês também. E que a gente se veja de novo na terça-feira que vem, que a gente tá aqui com mais um episódio. A gente tem o nosso Instagram, nosso TikTok, o Quilute Pod. E a gente se vê. Beijo.